Mas, senhor presidente, eu acabei de concluir, no último final de semana, a leitura de O Provável Presidente do Brasil, Recordações, de autoria do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o qual, com elegância literária, por todos exaltada, traça suas lembranças sobre a longa caminhada que percorreu, como cidadão e homem público. A narrativa vai desde a sua infância curiosa, passando pela trepidante juventude universitária, sua opção pelos estudos da sociologia, o prazeroso exercício da cátedra professoral na Universidade de São Paulo, seu percurso nostálgico no exterior como exilado, seu ingresso surpreendente na política partidária, sua participação parlamentar no Senado e na Constituinte, seu esforço patriótico como ministro da Fazenda para recuperar a credibilidade da nossa moeda e que redundou no sucesso do Plano Real, até ao pináculo de sua vida pública como primeiro magistrado da nação. O que me impressionou, senhor presidente, senador Paulo Paim, nessa trajetória da vida de Fernando Henrique Cardoso, foi a coerência de seus passos com os ideais políticos. As circunstâncias de alguns gestos praticados em atalhos sempre tiveram um significado para atingir o objetivo colimado pela força do seu ideal maior, o socialismo democrático. Disso, jamais tergiversou. Mas qual é a razão, senhora senadora Ana Amélia, desta minha digressão, além de confirmar a admiração pela obra política e de estadista desse grande brasileiro, é a de que, em determinado trecho do livro, Fernando Henrique Cardoso discorre sobre fatos dolorosos que impediram a posse de Tancredo Neves na presidência da República, isto em março de 1985. Já li livros, já assisti entrevistas pela televisão, percorri páginas e jornais com amplas reportagens sobre o assunto, algumas com a responsabilidade de homens como Fernando Henrique Cardoso. Mas o relato do ex-presidente é o único que realça de quem foi a decisão fundamental sobre quem substituiria no ato da posse o presidente Tancredo Neves. Após comprovada a sua impossibilidade física de assumir o elevado cargo, encontrei os detalhes daqueles acontecimentos ocorridos horas antes da posse, na obra, aspas, O Improvável Presidente do Brasil, Recordações, fecha aspas. Pretendo, senhoras e senhores senadores, aqui detalhá-la. No dia 14 de março de 1985, já bem tarde da noite, a nação tomou-se de comoção e ficou atordoada com a notícia de que seu presidente eleito, Tancredo Neves, fora internado e estava sendo submetido à cirurgia no Hospital de Base de Brasília. Os prognósticos sobre sua saúde não lhe pareciam favoráveis. Estabeleceu-se um clima de apreensão que levou à reunião das maiores lideranças políticas do país para encontrar uma solução constitucional, jurídica, para que no dia seguinte, 15 de março, o substituto legal assumisse a presidência da República e evitasse a eclosão de uma crise política cujas dimensões poderiam levar a um retrocesso institucional. Duas hipóteses surgiram: a posse provisória do presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, ou a do vice-presidente eleito com Tancredo Neves, o nosso atual senador eminente senhor José Sarney, do hospital de base, onde se encontravam aquelas lideranças, elas se deslocaram à residência do então chefe da Casa Civil do presidente da República, à época João Figueiredo, cujo mandato se extinguiria com a posse do novo chefe do Executivo Federal. A visita era ao ministro Leitão de Abreu, jurista respeitado. No trajeto e lá, a troca de ideias levava a um impasse, e nelas destacavam-se as de Ulisses Guimarães, do general Leônidas Pires Gonçalves, já considerado o novo ministro do Exército, e a do senador José Fragelli, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Em todas essas tratativas, presente o senador Fernando Henrique Cardoso. Daí a fidedignidade do esclarecimento de um importante detalhe, que ainda em vida, o saudoso senador José Fragelli, querido amigo e companheiro de tantas peleias políticas eleitorais em meu estado, Mato Grosso do Sul, honrou-me relatar. Fato cuja importância histórica ressalto, porque não veio a lume no contexto de todas as informações sobre o que especificamente ocorreu na residência do ministro Leitão de Abreu e que definiu o procedimento constitucional e regimental para o importante ato de posse que se seguiria no Congresso Nacional, aqui nesta casa. Já na madrugada do dia 15, data fatal, o senador José Fragelli, para quem não sabe, homem que dignificou sua vida por atividades firmes e resolutas, respaldado por uma sólida consciência jurídica de cultor do direito, dirigiu-se aos seus ilustres circundantes para dizer-lhes que, na condição de presidente do Congresso Nacional e a quem cabia dar posse ao substituto do presidente impedido, face àquele vácuo institucional, daria posse ao vice-presidente eleito José Sarney. Era a voz da autoridade constitucional e assim se cumpriu. Dos principais relatos sobre aqueles momentos cruciais que determinaram o início do processo de restabelecimento da democracia em solo pátrio e de conhecimento geral, os feitos pelo general Leônidas Pires Gonçalves, pelo falecido advogado Saulo Ramos e pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ressalto este último, porque Fernando Henrique deu as tintas para que eu pudesse pintar com as cores da realidade a presença marcante do senador José Fragelli na decisão de um episódio até aqui omitido à opinião pública. Creio que com o esclarecimento da verdade que presto desta tribuna do Senado, estar assegurado o registro que não poderia ficar mais tempo no limbo deste universo, que é a história ainda recente do nosso país. Senhor presidente e senador Paulo Paim, esse relato eu fiz questão de fazê-lo, uma homenagem póstuma a um grande cidadão desse país, que foi José Manuel Fontanilhas Fragelli, que presidiu esta casa e que a dignificou. Fragelli tem uma tradição na história de Mato Grosso Uno e do meu Mato Grosso do Sul, pelo muito que ele fez pela sua comunidade. Foi promotor de justiça, foi deputado estadual constituinte, foi deputado federal, foi governador do estado, foi senador da República, foi membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Em todos os passos que deu na vida pública, sempre a dignificou. Pelo muito que conheço dele, posso assegurar a Vossas Excelências que a sua atuação teve características de um estadista. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso se honram muito da figura de José Fragelli. E agora, me ocorre nesse momento dizer-lhes que estão fazendo uma injustiça ao nome de Fragelli, José Fragelli, ao retirar do estádio de Cuiabá o seu nome como seu patrono, que está passando a ser hoje a Arena Pantanal, que absolutamente não se justifica com a história daquele povo e do que ele realmente merecia da consideração, sobretudo do povo de Mato Grosso. Aqui, desta tribuna, há não muito tempo, o ilustre senador Jaime Campos já profligou, já repudiou esta nova denominação e, naturalmente, que ela terá por parte do povo mato-grossense a repulsa para que se dê ou reponha aquele estádio que servirá para a Copa do Mundo o nome de José Fragelli. Esses fatos, sobretudo aqueles que justificam a passagem de José Fragelli pela história da nossa República, eu fiz questão de deixar aqui, senhor presidente, registrado como uma homenagem a um grande cidadão que o Brasil conheceu no passado.